Está no ar. RTN Arquivo. RTN Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial. RTN Arquivo.
Que bom que estamos retornando aqui no Arquivo RTM, hoje trazendo para vocês o programa Resposta Franca. Meu nome é Samuel Matos e quero te convidar a acompanhar o programa de hoje.
Você está voltando no tempo com o programa RTM Arquivo da sua Rádio Transmundial.
Sérgio Paulo apresentou no final da década de 90 um programa que atendia algumas cartas de ouvintes com perguntas através do rádio. O programa Resposta Franca teve 60 edições e era apresentado por Sérgio Paulo. Sérgio Paulo que durante muitos anos trabalhou aqui na Rádio Transmundial e apresentou vários programas, dentre eles podemos citar Razão para Viver e Vamos Cantar. Vamos acompanhar então no programa de hoje, Resposta Franca com Sérgio Paulo.
Uma dúvida? Um problema? Uma pergunta? Aqui começa a sua Resposta Franca. Resposta Franca é o programa que responde a sua carta. Fique agora com o pastor e psicólogo Sérgio Paulo e a sua Resposta Franca.
É uma alegria estar aqui de volta com você, trazendo algumas dúvidas, algumas perguntas dos nossos ouvintes. E hoje nós temos aqui apenas duas cartas, mas eu vou falar bastante sobre estes assuntos que estão nas cartas. E a questão de hoje fala da administração familiar. E para essa questão, ou para estas questões, a minha resposta franca.
Lá em casa, as coisas não vão bem. É uma bagunça terrível. A gente tenta colocar ordem, mas parece que não dá certo. O dinheiro que a gente ganha nunca dá para nada. Não é que nós ganhamos mal, mesmo naqueles meses em que os negócios vão bem. Mesmo assim, o dinheiro não é suficiente. Nós cremos em Deus, somos fiéis em tudo, mas não conseguimos ter sucesso na vida financeira. E olha que todo mundo trabalha. Eu estou desconfiado que o problema é a maneira de gastar. O que o senhor me diz a respeito deste problema?
Olha, a Bíblia nos apresenta alguns princípios extremamente importantes para orientar a administração doméstica. Eu vou apresentar alguns desses princípios de uma forma resumida. O primeiro princípio é o da sabedoria. Provérbios 24, 3, sabedoria. Basicamente, Deus nos ensina que para edificar a nossa casa é preciso haver planejamento consciente. O marido e a esposa precisam conversar sobre o que pretendem fazer, precisam pensar nas possibilidades, nas dificuldades dos seus planos. Enfim, precisa haver diálogo, eles precisam conversar sobre o que vão fazer. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e até que você esteja certo de que pode ganhar a vida. Isso está em Provérbios 24, 27. Jesus mesmo deu duas ilustrações dessa atitude lá em Lucas capítulo 14, de 28 a 32. O segundo princípio é o da fidelidade. Ele se encontra lá no Salmo 37, verso 21. Salmo 37, 21. Muitas pessoas imaginam que vão conseguir grandes lucros se pedirem dinheiro emprestado. E aí, se atrasarem o pagamento, não faz mal. Acontece que essas pessoas acabam pedindo emprestado a várias pessoas, depois não podem pagar a todos os devedores e vão fazendo uma dívida para cobrir o outro e vão rolando essas dívidas e vão aumentando as dívidas. Além disso, essas pessoas perdem o crédito. Ou seja, ninguém mais empresta dinheiro para elas, ninguém mais confia nessas pessoas. Uma outra maneira de ser infiel é no pagamento dos empregados a determinados patrões que julgam ganhar muita coisa retendo o salário dos empregados por algum tempo para investir o dinheiro, deixar no banco rendendo, ou então não pagam direitos dos empregados. Dentro deste princípio, eu gostaria de dar uma palavra sobre os bancos e instituições financeiras. Hoje em dia, a propaganda dos bancos faz muita gente acreditar que pode usar livremente os famosos cheques especiais e os cartões de crédito também. Na verdade, os bancos estão facilitando o empréstimo de dinheiro. Só que o que eles não dizem é que os juros cobrados são exorbitantes. Muita gente é apanhada nas armadilhas da propaganda. As pessoas não percebem que vão se afundando cada vez mais no poço da dívida. Uma outra palavra é sobre o mau hábito de comprar a crédito e adquirir outras dívidas. É incrível o número de pessoas que sofrem consequências desse hábito. Sabe, eu acredito que há casos em que isso se transforma em doença. Muitas pessoas são compradoras compulsivas, não sabem a hora de parar. Tudo isso pode ser evitado se nós simplesmente nos submetermos aos princípios bíblicos, principalmente a este princípio bíblico da fidelidade. Agora, o terceiro princípio seria o da integridade ou honestidade. Provérbios, capítulo 10, verso 9, diz: a pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quer dizer, quem é honesto vive mais sossegado. Como consequência, o que nós observamos é que a pessoa também tem mais calma no seu trabalho e nos seus investimentos. Com isso, além de não sofrer as punições da sociedade, o indivíduo íntegro acaba lucrando materialmente. Mesmo que isso não aconteça, somente a consciência limpa já é de um valor assim inestimável. Por isso é muito melhor você viver com menos dinheiro, mas você ter paz. Não há o que pague a paz de espírito. Agora, o nosso quarto princípio de administração familiar é o princípio do contentamento. Nós nos baseamos em Hebreus capítulo 13, verso 5. Este é um dos fundamentos de toda a atitude cristã em relação aos bens materiais. O apóstolo Paulo diz claramente lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, de 6 a 10, o seguinte. Diz assim: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Portanto, a motivação para o nosso trabalho não é o enriquecimento, mas é a manutenção da vida. Uma vida digna, mas sem grandes ambições, para a glória de Deus. Hoje em dia, há até igrejas que pregam a necessidade de brigar com Deus, encurralar Deus, encostar Deus na parede para conseguir um carro do ano, uma casa própria. Isto aqui é contrário ao conselho de Deus. E tem criado uma legião de gente descontente contra a vida e contra Deus. Naturalmente, resta-nos a questão: quanto é necessário para se estar contente? Esta é uma pergunta muito importante, porque contentamento não significa negligência, nem indiferença. A Bíblia diz que o cristão tem o dever de sustentar a sua família, e quando não o faz por negligência, é pior do que o incrédulo. Isso está lá em 1 Timóteo 5,8, isso é importante. 1 Timóteo 5,8. O texto de 1 Timóteo 6,8, que nós já lemos, responde a esta questão com simplicidade. Tendo o que vestir e o que comer, devemos estar satisfeitos. Eu acredito que esse preceito também inclui o abrigo de um lugar decente para morar. Logo, enquanto a nossa família não estiver levando uma vida digna, também nós não devemos estar satisfeitos. Mas a partir do momento em que nós temos as nossas necessidades básicas satisfeitas, aí nós devemos nos contentar. É claro que isso não significa que é pecado ser rico. As riquezas podem, em certas circunstâncias, ser uma bênção para a família, para o mundo também. Mas é preciso que o coração da pessoa não esteja afeiçoado a essa riqueza, apegado à riqueza. Agora, o quinto princípio é o da diligência. Este é o lado oposto da questão do contentamento. Muita gente tem preguiça de trabalhar. Por isso diz assim: ah, eu estou contente com o que eu tenho, tá bom. Mas a Bíblia também é claramente contrária à atitude do vagabundo. Você pode ler lá em Provérbios, tem muitos textos. Provérbios 6, Provérbios 10 fala sobre isso, Provérbios 11, 16. Né? Ninguém nunca é encorajado por Deus a ser preguiçoso. Mas a pessoa deve sustentar a família, nós já falamos nesse princípio, 1 Timóteo 5,8. Só que esse sustento é com trabalho honesto, trabalho diligente e trabalho digno. Esse foi o princípio da diligência. Agora nós chegamos a um outro princípio importante, o sexto, que é o da generosidade. Provérbios 11, 25. nos exorta a sermos generosos. A Bíblia nos ensina, quem é generoso, progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. Outro texto, esse foi Provérbios 11, 25. Agora outro texto, ser bondoso com os pobres é emprestar ao Deus eterno, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Provérbios 19, 17. Por outro lado, o espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Provérbios 1, 19. É uma grande ilusão a pessoa pensar que vai ser feliz se for egoísta, se for avarenta. A generosidade nos liberta para vivermos a vida desimpedidamente. Um outro princípio, que é o sétimo, é o da consagração. É muito comum a pessoa se afastar de Deus quando passa por dificuldades financeiras. É quase como se Deus tivesse a obrigação de manter a pessoa e não tivesse o direito de lhe mandar provas na vida. O nome disso é orgulho. E Deus odeia o orgulho. Ele diz isso em Provérbios 6, de 16 a 19. No tempo de Ageu, Israel sofria muito, porque as colheitas rendiam demais, né? Eram abundantes, mas as riquezas parece que não davam para nada. Isso acontecia porque o povo estava distante de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, de um modo geral, Ele nos abençoa. Muitas vezes essa bênção se estende à nossa vida financeira. Em Lucas 12, 15, nós encontramos Jesus dizendo o seguinte: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A prosperidade material é enganosa. A pessoa se sente segura, mas toda essa segurança é passageira e insatisfatória. O oitavo princípio é o da confiança. Quando uma pessoa é honesta e prudente, ela constrói em torno de si uma atitude sólida de confiança. É o caso da mulher virtuosa lá em Provérbios 31. O verso 11 diz: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Também é o caso do cristão cuja palavra é uma só. Sim, sim, não, não. Né? Provérbios, Mateus 5, 37. Leia o Salmo 15. Você vai ver como a honestidade cria segurança. No entanto, a confiança não acontece de uma hora para outra. É preciso construí-la através de uma vida de caráter coerente e persistente. Isso pode levar muito tempo. Agora, o nono princípio é o da poupança. É interessante como a Bíblia é prática. Provérbios 13, 11 diz claramente: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força de trabalho terá aumento. Veja bem, Deus não quer que nós sejamos irresponsáveis com o dinheiro. Jesus nos contou a parábola do filho pródigo para ensinar a respeito da aceitação de Deus. No entanto, nós também podemos retirar uma lição secundária daí do caso, dessa parábola, que é a imprudência no uso do dinheiro, que leva ao empobrecimento. Eu também diria que nunca é tarde para começar a poupar. Se Deus der condições, qualquer pessoa pode começar a guardar um pouquinho por mês. A poupança não é pecado, não é avareza. O que é pecado é o desejo de enriquecer rápida e facilmente. Nós temos, por fim, o princípio da criatividade. Em Filipenses 4, 11 e 12, o apóstolo Paulo nos diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Estudando a história dele, nós vamos perceber que ele fazia tendas para se sustentar, ele trabalhava. Ele era capaz de se adaptar a várias situações. Isto exige criatividade. Quando nós lemos a respeito da mulher virtuosa em Provérbios 31, de 10 a 30, nós percebemos que ela está envolvida em diversas atividades. E além disso, ela é capaz de unir duas coisas conhecidas para extrair uma nova. Isso é criatividade na vida financeira. Adaptar-se às situações da vida utilizando o que você tem à mão. Eu espero que você possa ter tirado lições que vão ajudar na sua casa, na sua família, a ter uma administração segura para glorificar a Deus e para a felicidade da família. Muito obrigado pela sua atenção por hoje.
Você acaba de ouvir Resposta Franca, um programa de aconselhamento do pastor e psicólogo Sérgio Paulo. Caso você também tenha alguma dúvida...
Muito bem, você ouviu aí, no arquivo RTM de hoje, o programa Resposta Franca, na apresentação de Sérgio Paulo. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Não se esqueça de nos escrever sugerindo algum programa que você já acompanhou aqui na história da Rádio Transmundial. Um abraço do Samuel Matos e até o próximo programa. Tchau!